E a Prefeitura de Maringá vai disponibilizar uma estrutura para acomodar famílias indígenas que estão na cidade. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Ederley Alcamin. Secretário, muito obrigada por vir aqui ao estúdio, por essa entrevista com a gente aqui. Muito obrigada, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Secretário, explica para a gente, que estrutura é essa?
É uma estrutura mínima, né? Pelo menos um terreno, um barracão, né? Com estrutura de água, luz, para que eles tenham ali, possam passar, né, por esse período, quando eles estão em passagem pela cidade, eles possam ficar neste local, né, e tirar daquela condição ali de barracas, que a gente vê ali na Horácio Rocanello.
Uhum. Agora, essa estrutura já está pronta, precisa de adequação?
Isso, nós estamos fazendo uma limpeza, já fizemos, né, o pessoal da CEMUSP já está lá trabalhando na limpeza desse local. E também nós estamos hoje colocando água e luz, né, hoje, amanhã, e assim que isso estiver pronto, eles já vão para lá.
Quer dizer, final de semana eles já podem estar indo para lá?
Pode ser, né? Se a gente conseguir colocar água e luz, né, entre hoje e amanhã, sábado, a gente deve estar fazendo, senão vai ficar para segunda-feira.
Onde que é essa estrutura?
É ali no Aeroporto 3, no Bertioga, né, um fundo bem divisa com Sarandi, no contorno sul. São terrenos que foram devolvidos para a prefeitura, né, associações que tinham ali há 20 anos devolveram aquelas concessões, e ali há todo um projeto da gente transformar ali num centro de passagem, numa casa de passagem mais adequada do que está hoje, mas emergencialmente é possível já levá-los lá para que eles permaneçam naquele local.
Um centro de passagem só para famílias indígenas?
Só para famílias indígenas.
Uhum. Bom, esse centro de passagem, o senhor disse que é um projeto aí para o futuro, mas para quanto tempo, assim? Quanto tempo a gente pode ter esse?
A Secretaria de Habitação já tem até o projeto arquitetônico da construção, né? Nós vamos começar a trabalhar isso o tempo todo, inclusive aí melhorando a questão do artesanato, a venda do artesanato, organizando, na verdade, aqui no município, toda essa questão indígena, né? Uhum. Que não é só uma responsabilidade, aliás, não é uma responsabilidade do município, a política é nacional, é estadual, mas o problema fica no município, né? E a administração não pode se furtar a manipular, né? A ajudar nessa questão, que é complexa, mas
então,
precisa ser vista.
Se não é um problema do município, né? Se é uma questão do governo federal, né? Então não tem previsão orçamentária para isso.
Não teria, né? Mas nós temos aí já essa questão dos terrenos, nós podemos disponibilizar um funcionário para acompanhar, para fazer toda a articulação, para conversar com eles. Eu mesmo tenho conversado, conversei com o cacique de Manuel Ribas, acertamos aí o fluxo, né? Nós temos aqui a casa de passagem, a Cindy, que vai nos dar um apoio, já tem um know-how, né, no tratamento da questão indígena no nosso município. Eles também vão nos apoiar nesse sentido, porque precisa entender, mas por que não fica na Cindy então? Uhum. Né, porque lá já está lotado, porque lá já tem um outro grupo, e às vezes um grupo também não conversa com o outro, nós temos isso. Então é ideal que cidades maiores como Maringá tenham, pelo município, uma casa de passagem. Isso está no projeto de governo nosso, nós já vamos manipular, já vamos começar essa questão agora.
O senhor falou que conversou com o cacique. Os índios aceitam ir para essa estrutura?
Sim.
Ou eles preferem ficar assim, ao ar livre?
Não. Eles aceitam e querem. Uhum. Né? É uma questão de... isso é bem conversado. Né? Eles não querem ficar ali onde eles estão. Uhum. Né? Já foram lá, já viram o local, aceitaram, né? Gostaram do local. Então, há assim, uma articulação do poder público junto com eles.
Uhum. E nessa conversa com o cacique, o senhor também falou sobre essa questão, porque são muitas famílias que vêm, né? Elas vêm em alguns grupos, né? Grupo. E se a cidade receber vários grupos, como é que fica a situação? O senhor mesmo disse que não tem espaço para todo mundo.
Isso, né? Já não tem. Lá na Cindy, a capacidade já está super lotada lá, né? Por isso que eles foram, esse grupo está na rua. Então precisa ter uma articulação, precisa ter uma conversa constante com Manuel Ribas, né, que é onde eles geralmente vêm, né, para que haja uma articulação. O grupo que está em Paranavaí faz um rodízio, vem para Maringá, ou de Maringá vai para Paranavaí, né, para que eles façam aí o seu comércio.
Tudo planejado, então?
Tudo planejado, tudo conversado. Uhum. Né? Qualquer situação fora desse planejamento pode sim ocasionar uma demanda aí como essa que está na rua.
Neste momento, só tem esse grupo de 40 Sim. famílias, né? 40 índios?
Isso. Nesse momento é esse grupo
que está aqui. É esse grupo que está aqui.
Que é o excedente das vagas da Acind. Lá tem 50 e nós temos 40 fora, que seria o que vai atender agora, nesse momento, essa demanda. Mas é lógico que o governo do Estado, a União, tem que dar condições lá em Manuel Ribas, que lá nós temos lá uma projeção mais ou menos de 2 mil índios naquela região. É lá que as políticas públicas deveriam acontecer para fixá-los na região deles, né? Mas como isso não acontece, os municípios de médio porte sofrem com esse trânsito. E nós precisamos organizar isso no município, né? Não podemos deixar isso sem ter uma organização, sem o governo municipal participar disso.
Estamos conversando com o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Ederley Alcamin. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp 998779550. Secretário, o senhor falou sobre esta questão de organização, né? Como é que é o contato da secretaria com a FUNAI?
A FUNAI tem um escritório em Londrina, né? É precário. A regional já esteve aqui na Secretaria de Habitação, inclusive numa reunião na Secretaria de Habitação, mas a regional é de Chapecó.
Chapecó,
né? Então nós estamos muito distantes da questão da FUNAI com os nossos índios aqui da nossa região.
Mas além de Londrina, não tem em Guaíra também um escritório?
Ou já não temos.
Não temos. Certo. Bom, secretário, então a casa de passagem aí, um projeto para o futuro, talvez alguns meses?
Sim, é uma construção, né? Inclusive dentro da nossa proposta é adequar também a comercialização dos artesanatos. Né?
Com feiras.
Isso, ter um espaço adequado, né, para tirá-los aí das esquinas, né, que a gente tem visto aí no sinaleiro. Essa é uma situação também que nós vamos construir, né, na sequência.
Mas eles não preferem ficar nos sinaleiros do que concentrados num local só?
Olha, preferem e não preferem. Se a gente não tem um espaço adequado, nós não podemos nem cobrar. Né, como eu disse, eu conversei com o cacique, eles têm uma organização, têm uma liderança, né, que está junto, isso é passível de conversar. Eu não vejo nenhum problema nisso, né? Eu acho que até é uma situação não tão difícil assim, há muito preconceito em relação a isso, né? E nós que estamos tendo contato diário com eles, conversando agora mesmo, vou lá na Cindy, tem uma liderança indígena aí, então há sim uma organização entre eles. O que a gente precisa é aproximar, né? Aproximar o poder público, a secretaria, o governo municipal, dialogar. Eles mesmos dão as soluções para a gente. Eu não vejo problema nenhum em a gente fazer esse trabalho.
Essa situação com os índios, né, que vem à cidade, é um movimento já de muito tempo, né? Mas se intensificou e até ao ponto de não ter mais nem vaga suficiente na Cindy durante essa crise econômica?
Sim, né? Eu estou dizendo que lá em Manuel Ribas nós temos 2 mil índios. Se eles não conseguirem ficar lá, eles vão para onde? Né? Isso vai trazer um problema social urbano, né? Porque eles vêm para a cidade mesmo. Tanto, não só eles, né? Nós estamos vendo aí nas médias cidades do Brasil uma migração das pequenas cidades, pessoas que estão vindo, né? Pela crise econômica. Né? Então isso também afeta há muito tempo essa população indígena, e é claro, com o agravamento da crise, afeta muito mais.
Interessante também que houvesse mais divulgação, né, sobre os índios mesmo, né, de onde eles vêm, a que tribo eles pertencem, né, até para a população ter mais conhecimento, mais informação, né, sobre até a história deles. Né.
Isso, Luciana, e por isso que eu agradeço, inclusive, você abrir esse espaço aqui para nós, para a gente conversar um pouco sobre isso. Isso também, para quem está na administração, não é assim. A gente está crescendo nesse conhecimento, nesse contato com eles estamos vendo assim que à medida que a gente tem mais contato, que a gente entende a cultura, o jeito deles, nós conseguimos propor ações que vão resgatar a dignidade, né? Resgatar a organização deles dentro do espaço urbano, que não é o espaço adequado ali, ou de cultura deles, né? Mas é possível conviver sim.
Tá certo. Secretário, aproveitando a presença aqui do senhor no estúdio, vamos falar um pouquinho sobre a semana de prevenção sobre as drogas, né? Começou na segunda-feira,
sim,
isso?
Isso, no Dia Mundial, né? De prevenção sobre drogas, né? Uhum. E vai até sexta-feira, terminando com a nossa conferência municipal sobre drogas.
Uhum. Hoje tem programação também.
Isso, todos os dias, né?
Uhum. O senhor destacaria algo durante... Amanhã na conferência municipal tem algum tema específico?
Assim? Isso, né? Eu acho que o tema, né, que da conferência, que é drogas, saúde e cidadão, né, ou poder público e o sujeito, esse tema já traz para a conferência um olhar de que nós estamos diante de um problema de saúde social, né, e de toda a sociedade e do poder público. Então, essa discussão também deva ser melhorada. Não podemos olhar só para um lado social, mas é um problema de saúde hoje no município, no Brasil, né? Estão vendo São Paulo aí com uma situação complexa, muito mais complexa que a nossa, mas precisa ser entendido os fluxos de atendimento, né, de prevenção, o fluxo na Secretaria de Saúde, na Assistência Social. Então, tudo isso é um debate amplo para que a gente possa também manipular esse tema tão complexo.
Secretário, inclusive, essa semana eu fiz uma reportagem ouvindo ex-dependentes químicos e também dependentes químicos em tratamento numa comunidade terapêutica, né? E o que eles me disseram, algumas informações assim que me chamaram a atenção, é que, pelo menos os meus entrevistados, eles vieram de famílias estruturadas que deram educação, que deram apoio, que deram suporte na adolescência, na juventude, mas que acabaram indo para as drogas, segundo eles, porque eram muito tímidos, porque precisavam de aceitação social, encontraram essa aceitação social em grupos que utilizavam drogas, e daí foi uma porta de entrada para drogas mais pesadas, enfim, até chegar ao tratamento. E eles disseram também que faltou informação, dentro de casa, na sociedade.
Isso, então por isso a semana de prevenção, para aumentar essa discussão, precisamos debater muito isso dentro das escolas, dentro da família. Há muitas correntes que defendem, né, ora uma redução de dano, ora não, né, há muita coisa escondida atrás disso. As drogas lícitas, né, hoje o acesso a você num supermercado, né, o acesso aí a um posto de combustível, né, precisamos discutir. É um problema social, afeta todos nós, né, mesmo aquele que não está com o problema na sua família, né? Mas ele vai sofrer por algum... Às vezes aí, no trânsito, né? Isso é uma questão do trânsito, questão de segurança. Então, isso está afligindo a todos nós, né? E precisa ampliar esse debate. Para isso, a semana de prevenção serve, né? A diretoria sobre drogas dentro da secretaria faz esse trabalho e a gente vai buscando aí os caminhos para melhorar o esclarecimento aí para todos.
Secretário, agora voltando para a questão indígena, nós temos um ouvinte, o Gert, que ele está fazendo uma pergunta aqui para a gente. Ele diz o seguinte: não seria uma ideia montar uma loja de produtos indígenas para venda? É a Gert, nossa ouvinte, né? Ela pergunta o seguinte: não seria uma ideia montar uma loja de produtos indígenas para venda, mas que seja uma loja administrada pelos próprios índios e assim proibi-los de vender como ambulantes nas ruas? A pergunta da nossa ouvinte.
Isso, a pergunta e a sugestão, né? Ela já deu a sugestão. É muito interessante. Nós temos sim esse projeto, nós vamos organizar isso, de ter um espaço, né, dentro da cultura deles. Nós temos alguns modelos aí em algumas cidades, né, um espaço com barracas próprias, né, que aquele local é onde o artesanato vai ser comercializado. Então, tendo essa opção, nós podemos sim fazer o convencimento de que essa prática de ficar nos sinaleiros não é adequada, até por questão de segurança das crianças, né, que dentro da cultura deles a criança vai junto. Né, dentro da cultura deles a criança vai junto pro trabalho ali com eles, né? Então, nós precisamos realmente organizar, gente. Não é assim tão difícil, mas precisa que alguém faça, né? E nós estamos aí para fazer, né? Eu acredito que aí no segundo semestre a gente já tenha esse espaço para que eles façam aí essa comercialização do artesanato.
Uhum. No segundo semestre, então?
Acho que sim, né? Acho que com esse contato que nós estamos tendo, né? Com essa dinâmica que a gente está tendo com eles, né? Precisamos convencer aí alguns espaços públicos, né? Que nem todo mundo tem, né? Aceita, né? Mas tem um certo preconceito, inclusive, de ter a presença dos índios ao seu lado, né? Então não é tão fácil assim o convencimento da comunidade. Mas esse espaço que você abre aqui, para que eu venha falar que isso é uma situação tranquila de ser, inclusive pode gerar, né, turismo, pode gerar uma série de situações para o município, então a gente vai desmistificando, vai quebrando as resistências e vai achando o melhor lugar para eles.
Uhum, tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. E um bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço.
Conversamos com o secretário de Assistência Social e Cidadania de Maringá, Ederley Alcamin. Falamos sobre a questão indígena, sobre a estrutura que a prefeitura está montando para as famílias indígenas que passam por Maringá. No momento, há um grupo de indígenas na cidade e essa estrutura vai ficar pronta no final de semana ou, no máximo, aí na segunda-feira para que essas famílias ocupem esse espaço.